Seja bem-vindo neste lugar, Pai. Aleluia. Boa noite, amada igreja. Paz do Senhor Jesus, amém? Pode tomar o seu lugar, por favor. Quero trazer um texto para nós trabalharmos nesta noite. Algo que faz muito sentido para a época do ano que nós estamos vivendo, para o novo tempo que vamos viver. Quando nós, está chegando no final do ano, nós fazemos muitos projetos, né? A gente diz assim, ó, esse ano que vem eu preciso me exercitar um pouco mais. Olha, esse ano que vem eu preciso fazer uma dieta nova. Esse ano que vem eu preciso ler mais a Bíblia. Nesse ano eu preciso trabalhar um pouco mais, eu preciso economizar um pouco mais. Fazemos projetos e sempre falamos para nós mesmos sobre ações que temos que ter referentes ao novo ano que está para vir. Mas existe algo que muitas vezes passa desapercebido e talvez seja uma das coisas mais importantes que nós precisamos para o próximo ano, amém? Fomos chamados para reinar. Quem foi chamado para reinar, diga amém. Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Hoje estava chovendo, muita gente não veio, porque bem na hora de sair de casa estava uma chuva. Estamos em pouca gente, então eu queria pedir um grande favor. Que cada um faça barulho por dois nessa noite, amém? Nós temos que fazer de conta que estamos em mais pessoas. E quando eu falar algum amém, você dá um amém duas vezes mais alto e vamos fazer barulho. Vamos envergonhar o inimigo, porque ele achou que nós íamos vir aqui e o culto ia ser quietinho. Nós não vamos fazer um culto quietinho, amém? A igreja do avivamento está aí? É isso, já estou sentindo uma melhora. Então eu quero falar sobre isso, sobre essa necessidade, algo que temos que entender que é a essência de tudo, que sem isso nós não conseguimos avançar, sem isso talvez, diante daquilo que queremos sonhar, conquistar, avançar, nós ficaremos simplesmente parados em 2024 e passaremos 2025 e nada mudará, nada será diferente se nós não colocarmos isso que eu vou passar aqui para vocês como um propósito e algo essencial para as nossas vidas. Se você puder abrir a Bíblia em Atos 2, no versículo 8. Atos 1, 8, quer dizer. E o tema dessa palavra é o Espírito Santo, combustível que me faz avançar. Amém? Nós precisamos avançar de 2024 para 2025. E a presença do Espírito Santo é algo que tem que estar real nas nossas vidas todos os dias. Para que nós possamos ser pessoas melhores, conquistar, fazer coisas novas, ter uma capacidade nova, senão ficaremos estagnados ainda em 2024. E a palavra diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Essa é a tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus estava dizendo para os seus discípulos naquele momento. Os discípulos viveram uma fase acompanhado ali com Jesus, viveram uma fase de medo, de luto, que foi da morte de Jesus até a vinda do Espírito Santo. Eles estavam vivendo essas fases e eles precisavam avançar e sair daquela posição que estavam e viver algo novo. E ele diz assim: mas recebereis poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo. Ele estava dizendo: não é tempo de ficar parado, é tempo de avançar, é tempo de seguir, é tempo de cumprir o propósito, é tempo de viver a promessa, e a promessa para o ano que vem é tempo de nós reinarmos com Cristo, amém? E não reinaremos sem essa sua presença. E Jesus estava dizendo para aqueles discípulos, é hora de avançar. Eu vou enviar vocês, vocês precisam ser minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas para isso vocês precisam de um combustível, para que vocês possam viver esse propósito, senão vocês vão parar, vocês vão retroceder, vocês não irão avançar. Da hora da morte de Jesus até a vinda do Espírito Santo, eles viveram três momentos. Que talvez nós já vivenciamos isso, talvez estamos em algumas dessas fases, E eu queria falar com vocês sobre essas três situações que eles vivenciaram, que nós podemos estar vivenciando. Mas antes de eu falar desses três momentos que os discípulos de Jesus viveram, eu queria colocar uma frase aqui para vocês, e ela vai nortear e vai fazer muito sentido para a nossa vida. Daquilo que somos cheios, isso é o que nos domina. Repita comigo. Daquilo que somos cheios, isso é o que nos governa. Amém? Quem está entendendo até aqui, diga amém. E eu vou fazer uma comparação tanto dessa frase, que aquilo que estamos cheios é o que nos governa, quanto a um carro que precisa de combustível para avançar. Amém? E vai fazer todo sentido. Primeiro momento que aqueles discípulos viveram, eles não avançaram, mas eles retrocederam. Além deles não ficarem nem parados, não ir para frente, eles voltaram para trás. E quantas vezes nós retrocedemos com as nossas ações? Nós não avançamos diante dos sonhos, das promessas que Deus tem para nós, ficamos parados ou retrocedemos. João capítulo 1, a partir do versículo 1, se você quiser ler, senão eu leio para você, depois você acompanha. Diz assim: depois disso, apareceu outra vez Jesus aos seus discípulos, na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Pedro retrocedeu. Naquele momento, Pedro tinha caminhado com Jesus, Pedro tinha vivido os momentos com Jesus, momentos da crucificação, tinha visto milagres sobrenaturais da parte de Jesus, mas naquele momento, Pedro, além de não avançar, ele voltou a ser exatamente aquilo que ele era. O que que Pedro voltou a fazer? Voltou a pescar. Jesus tinha um propósito sobre a vida de Pedro. Estabeleceria a igreja sobre a vida dele, usaria ele para estabelecer tudo isso. Mas a falta de combustível certo fez com que Pedro retrocedesse e ser exatamente aquilo que ele era. Quantas pessoas nós conhecemos que vieram ao encontro com Deus, tiveram sua vida transformadas, foram cheios do Espírito, o Senhor falou grandes coisas a eles, fez uma mudança sobrenatural, e eles mesmos professavam com sua boca, dizendo: o Senhor tem algo para a minha vida. Mas com o tempo, o combustível foi se esvaziando, foi diminuindo, e aquela pessoa que era cheia do Espírito Santo, cheia de sonhos, e você via e pensava assim: nossa, Deus fará grandes coisas, quando menos esperava, aquela pessoa retrocedeu, voltou a ser exatamente quem ela era. Por quê? Porque faltou combustível. O que pode fazer um carro, nós comparando a nossa vida a um veículo, o que pode fazer o nosso carro não avançar para uma grande viagem? Deus tem uma grande viagem para nós, amém? 2025 abençoados, chamados para reinar. E comparado a nossa vida a esse carro, o que faria esse carro não avançar? Os homens vão entender, as mulheres também. O que faz um carro não avançar é a falta de combustível, ou o combustível errado. Quando você não abastece, eu lembro que eu viajava muito para o Paraguai, e quando nós viajávamos para o Paraguai, nós íamos até uma etapa, naquela etapa tinha que completar o combustível, porque dali para frente não haveria mais postos abertos, e se nós não abastecêssemos ali, a gente não conseguiria chegar ao nosso destino. Ou então, se eu pego, preciso fazer uma grande viagem, chego no posto e falo assim: olha, coloca 100 reais de gasolina no meu carro. O frentista vai lá por engano e coloca: teu carro não é flex, coloca 100 reais de álcool, ou coloca diesel no teu carro, o que que vai acontecer? O carro vai estragar? Não vai avançar? Vai ter que ir para a oficina? E vai retroceder. Viagem cancelada. baseado nisso, do que você tem abastecido a sua vida. Aquilo que nos preenche, isso é que nos governa. Quando você está diante de uma situação, está sendo levado a pecar, a fazer algo errado, o que vai fazer com que você não peque? Aquilo que te preenche é o que te domina. Você está no trânsito, você leva uma fechada no trânsito, e aquela fechada te enche de raiva, e naquela raiva você fala bobagem. Por que que você faz isso? Porque você se encheu de raiva naquele momento, e aquilo que te preenche, te domina. Quem está entendendo até agora, diga amém. Preciso saber se vocês estão entendendo isso. Esses dias, essa semana, estava até no trânsito, eu achei engraçado que o homem me deu uma fechada, e ainda quis me xingar, e falou, olha, está errado, ainda quer te xingar. Eu não sei do que ele estava cheio, mas ele estava errado, e ainda queria me xingar. Ele vai com Deus, abençoado, vai nessa fé aí, vai sossegado. E a minha pergunta é, do que você tem abastecido a sua vida? Você tem se enchido a tua vida da palavra, da presença de Deus, da presença do Espírito Santo? Hoje abastecemos a nossa vida com tantas coisas, com tantas coisas erradas, estamos cheios de tantas coisas, que não há espaço para o Espírito Santo preencher a nossa vida. Nós não conseguimos avançar, porque falta essa presença. Nós estamos cheios de tantas outras coisas, que falta espaço para a presença de Deus, para a palavra dEle, para os seus princípios na nossa vida. Nós não temos nos alimentado disso. O mundo oferece tantas coisas, nós nos alimentamos do mundo, de obras da carne, de coisas ruins, estamos cheios disso, e lembrando que aquilo que nos preenche, isso é o que nos governa. Mas quando estamos cheios do Espírito Santo, e nós temos um sonho, um objetivo, um alvo, nós conseguimos chegar até o final e concluir esse propósito. Deus tem um propósito para mim e para a sua vida, amém? Deus tem um propósito para a sua família, para a sua casa, que é servir ao Senhor, que é ter o propósito, Senhor, é que você tenha um lar de paz, um lar de bênção, um lar de alegria, mas a única coisa que fará toda essa diferença é a presença do Espírito Santo, é aquilo que tem governado as nossas vidas e a nossa casa. Então, se você colocou como propósito a sua vida, olha, eu preciso fazer mais exercícios, preciso fazer uma academia, eu preciso viajar mais, eu preciso ler livros, eu preciso fazer exercícios, eu preciso fazer um regime, e você vai colocar nesta noite, Senhor, eu preciso mais do Teu Espírito na minha vida, porque é esse Espírito que nos fará diferente, é esse Espírito que nos dará capacidade para fazer algo diferente. Se não chegaremos a 2025, olharemos os nossos alvos e, puxa vida, estou estagnado, faltou o combustível correto para que eu pudesse alimentar, avançar e concluir. E o que, que é pior? Que quando nós não conseguimos avançar, normalmente levamos outras pessoas conosco. Pedro chega e diz o quê? Eu vou pescar. E lá tinha mais uns 5 com ele que estavam esperando, porque sabiam que Pedro era aquele que esteve com Jesus em todos, quase todos os momentos. Era alguém que deveria influenciar. E quando chegam diante de Pedro e olham para Pedro, Pedro diz, eu vou pescar. E o que, que eles respondem? Nós vamos com você. Nesse carro que é a nossa vida, quantas pessoas estão dentro desse carro embarcando para a mesma viagem? Você, pai, principalmente sacerdote do teu lar. Neste carro lá está a tua esposa, estão os teus filhos, a sua família, as pessoas mais importantes. Estão dentro deste carro. Estão seus discípulos. Pessoas que olham para você como referência. A sua família que está a um passo de se converter. E ela olha para você e verem que você está parado ou prestes a retroceder. E nesse impasse nós levamos pessoas a retroceder junto conosco. Mas nós nos encheremos do Espírito Santo, amém? avançaremos por causa dessa presença. Segundo ponto, que momento que esses discípulos aconteceu com eles, eles permaneceram, além deles retrocederem, eles permaneceram parados. Se tem algo que o inimigo quer mais do que nos fazer retroceder, hoje ele não está tão interessado em nos fazer pecar, sabia? Ele não está interessado em nos fazer pecar. Ele está mais interessado em nos fazer ficar dentro da igreja exatamente parados, sem fazer nada, sem buscar a presença dele, porque se nós estivermos aqui dentro da igreja, parados, sem buscar a presença, sem nos alimentarmos da palavra, nós simplesmente não faremos, cumpriremos nenhum propósito. Já ouviu a história da rã cozida na água morna? Quando você pega, eu ouvi essa história, você pega uma rãzinha, coloca ela dentro da água. E quando você coloca ela dentro da água, ela quer saltar para todo lado, mas aí você começa a aquecer a água. E aquela água começa a aquecer, começa a ficar confortável, começa a ficar cômodo. E a água vai aquecendo, vai esquentando, e quando menos se espera, aquela rãzinha está morta, cozida naquele ambiente confortável. O que nós temos que entender é que o Espírito Santo, se tem algo que o Espírito Santo não deixa, é nós ficarmos confortáveis dentro da igreja. Ele vai nos querer fazer avançar, Ele vai nos querer fazer ser melhores, Ele vai querer nos fazer ser diferentes, Ele vai nos tirar daquele lugar de conforto, comodismo. Mas o inimigo está mais querendo que nós sejamos apenas frequentadores de culto, sejamos aqui domingo após domingo, sem que nada seja mudado na nossa vida. O Espírito Santo não nos permite pecar, mas aí às vezes estamos muito cômodos, cometemos aquilo que é errado, a semana toda, domingo, vemos aqui, nós choramos, buscamos a presença de Deus, nos enchemos somente naquele momento. Quando chega a segunda-feira de manhã, o nível de combustível já começa a baixar, já começa a... E quando menos esperamos, voltamos a fazer exatamente as mesmas coisas, porque falta combustível. A falta de combustível ou combustível errado nos faz retroceder e ficar parados. E é isso que o inimigo tem feito nas nossas vidas. Aquilo que pode impedir de nós avançarmos é a falta de combustível. Eu lembro que o primeiro carro melhorzinho que eu tive era um Fiesta 2004. Ele já não tinha carburador, era bomba de combustível. E eu andava de Fusca, eu andava de Kombi, eu andava de um Golzinho chaleira, tudo com carburador. E quando falaram para mim, olha, se você andar com combustível muito baixo, seguidamente, vai queimar a bomba do teu carro. Quando você, e se você começar a deixar acabar, vai queimar da mesma forma. Ah, não. Cresci vendo meu pai andar com aquele tamborzinho de gasolina dentro do porta-mala. Quando acabava o combustível numa subida, a gente descia, botava a gasolina, dava uma empurrada no carro, ia embora e nada acontecia. Ah, não tem problema. Adivinha só? Foram algumas vezes combustível baixo, talvez uma que acabou, de repente, nem com combustível cheio, o meu carro saía do lugar, porque a falta de combustível, ou combustível baixo, danificou ao ponto de não dar mais conserto na bomba de combustível, e eu tive que comprar uma nova, e custou muito caro, dava para talvez andar alguns meses com o tanque cheio, só com o preço daquela bomba. Por que que eu estou falando isso? Eu falei que ia comparar a nossa vida a um carro. Nós andamos às vezes tão vazios, com o nível da presença do Espírito tão baixo sobre nós. E eu já conheço pessoas que me disseram assim, o que eu mais queria era sentir a presença do Espírito Santo, e eu não consigo. Frequentando a igreja, estando na igreja, mas ela andou tanto tempo sem aquela presença, sem sentir aquela necessidade. E é isso que eu queria gerar no teu coração nesta noite, para 2025. O Senhor tem grandes sonhos, grandes projetos para mim e para a sua vida. Mas é o Espírito Santo, o combustível que nos fará avançar. Senão nós simplesmente permaneceremos parados. Amém? Não tem como conduzir várias áreas da nossa vida na força do nosso braço. Precisamos conduzir pela presença do Espírito Santo. E o terceiro ponto, os discípulos cumpriram o seu propósito quando foram cheios do Espírito Santo. Amém? Quando eles foram cheios, o mesmo Pedro que negou a Cristo, o mesmo Pedro que retrocedeu e voltou a pescar com o combustível correto na sua vida, na sua primeira pregação, 3.000 almas se convertem. O mesmo Pedro que estava lá negando Jesus, retrocedendo, a Bíblia fala no livro de Atos, que além dos discípulos conseguirem avançar, eles conseguiram cumprir o seu propósito quando foram cheios do Espírito Santo. Eles, além disso, eles conseguiram, assim como a falta do combustível, da presença do Espírito Santo, faz com que o carro da nossa vida pare, retroceda, e também aquelas pessoas que estão dentro dele, a presença do Espírito Santo vai influenciar não somente a nós, mas também aquelas pessoas que nos rodeiam. Nesse texto aqui nós vamos ver duas situações que podem acontecer na nossa vida quando nós temos a presença do Espírito Santo. Atos 3, do 1 ao 7 diz assim: e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, o qual, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa, e disse: Pedro, não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artérios ficaram firmes. Amém? Quando nós temos o Espírito Santo, a primeira verdade é que quanto mais temos dele, mais queremos ser cheios. Os discípulos tinham recebido o Espírito Santo, e aonde eles estavam indo? Para o templo orar. Porque quando nós temos essa presença, mais nós queremos dela. Às vezes, quando nós temos um pouquinho, há uma preguicinha, estou com uma preguicinha de orar, estou com uma preguicinha de ir para o culto, estou com uma preguicinha de ler a palavra. Sabe o que está faltando? Combustível na nossa vida. Porque quando nós temos esse combustível, nós temos prazer em orar, nós temos prazer em vir à casa do Senhor, nós temos prazer em nos alimentarmos da palavra. Quanto nós, mais nós temos dele, mais nós queremos. Amém? Segunda verdade, é que se a falta de combustível errado faz retroceder, não somente a nós, mas as pessoas que estão ao nosso lado, a presença do Espírito Santo, estamos cheios do combustível correto, não faz somente nós avançarmos, mas aqueles que estão ao nosso redor. Aquele paralítico era acostumado a sempre ser trazido àquele lugar a pedir esmola, daquele dia, porque encontraram dois homens cheios do combustível correto. Eles dizem: prata e ouro nós não temos, mas aquilo que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. E se dermos continuidade no texto, o texto diz que eles foram juntos ao templo buscar ainda mais combustível. Amém? Isso que vai fazer, é somente isso que vai fazer a nossa vida, as pessoas que nos cercam, quererem mais. As pessoas olham para nós, aquelas pessoas que nos acompanham, assim como aqueles discípulos que estavam ao lado de Pedro, olhando qual seria a atitude de Pedro, e Pedro olha para eles e diz: eu vou pescar. Está cheio de gente ao teu redor, esperando, olhando para você, olhando a tua atitude, qual tem sido ela, como você tem influenciado essas pessoas. É quando somos cheios do Espírito Santo que conseguimos influenciar. No Antigo Testamento, a unção do Espírito Santo, aquela presença do Espírito, era determinada era derramado sobre a vida de alguns homens, para um propósito específico, ou por um tempo de determinado. Um dia a palavra diz que o Espírito Santo se apoderou de Davi. Por um tempo estava ali aquela presença. Quando nós víamos os juízes, da mesma forma, os juízes eram, o Espírito Santo era derramado sobre eles por um tempo, para cumprir um propósito. Mas um dia Jesus nasceu, está chegando dia 25, ele viveu aqui como homem, ele morreu e ressuscitou. E depois disso o Espírito Santo não é mais somente derramado sobre nós, mas o Espírito Santo é um combustível que jorra dentro do nosso coração. O Espírito Santo habita em nós, amém? Todos os dias. Mas tudo depende de como temos correspondido a essa presença. O Espírito Santo, ele é como se fosse um cavaleiro, que sabe aonde ele é muito bem-vindo e aonde ele não é bem-vindo. E às vezes ele precisa se afastar da nossa vida, se retirar. Mas quanto mais nós temos dele, mais ele tem de nós. E aquilo que nos, daquilo que nós somos cheios, isso é o que nos governa. Amém? Quem entendeu essa palavra, diga amém. Livro de Joel, Atos 2, 16, 18, diz assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens tereis visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre vós, os meus servos e as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Amém? A minha pergunta é: você está disponível a ser cheio do Espírito Santo, sim ou não? Você está disponível? O pessoal do ministério pode vir aqui me ajudar? A igreja pode ficar em pé, por favor? Meu objetivo nessa noite era te fazer entender a necessidade de que você precisa desse Espírito Santo para 2025. Você precisa sim cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente. Mas você precisa demais cuidar do teu espírito. Que se o teu espírito não estiver bem, nenhuma área vai fluir. Tem que ser uma necessidade. Nós temos que colocar como alvo, como objetivo na nossa vida: Senhor, eu preciso de tantas coisas. Eu falo algo para vocês. E se um dia você não me ver fazer aqui, se, ou aqui em qualquer outro culto, você pode chegar no final do culto e perguntar: pastor, você está desviado? Porque antes de cada pregação, cada momento que eu subo aqui, eu faço a mesma oração, e não é porque eu não sei orar. Eu falo: Senhor, eu tenho tantas necessidades, eu tenho tantas lutas, tantos sonhos, tantas aflições, mas a tua presença continua sendo a minha maior necessidade. Se você olhar, entrar nos vídeos da igreja, nas pregações, você sempre vai me ouvir falar essa frase: mas eu tenho um propósito com o Senhor, que se um dia Ele deixar de ser a minha maior necessidade, está tudo perdido, eu não quero mais nada. Porque Ele precisa ser. Eu não vou chamar você a vir aqui à frente nessa noite, mas mesmo sozinho, você estiver com a sua família, melhor ainda. Enquanto o louvor toque, enquanto eu oro pela sua vida, eu queria que você falasse ao Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor sabe as minhas lutas, os meus sonhos, minhas aflições, mas eu quero sair daqui nesta noite dizendo que a tua presença é a minha maior necessidade para o ano de 2025. Se puderem abaixar a luz para nós termos um momento de oração, abaixar um pouquinho a luz.